Na Rádio Observador seguimos com a guerra traduzida, agora com destaque para a imprensa russa, um trabalho do jornalista Miguel Cordeiro, com a colaboração de Larissa Tovmazian. Miguel, para começar, artigos sobre novas sanções que o Ocidente pode aplicar à Rússia.
Hoje, de facto, há uma maior diferença entre a imprensa estatal independente, a imprensa estatal e a independente. Como vamos verificar nos próximos minutos, há aqui estas diferenças. A estatal tenta-se concentrar mais naquilo que foi a resposta do Ocidente ao anúncio da mobilização e também à forma como a Rússia estará unida nessa mobilização. A imprensa independente tenta mostrar exatamente o contrário no que toca a esta questão da união. Mas vamos começar com este artigo do Izvestia, a imprensa estatal, que aponta para a retaliação ocidental depois do anúncio de Putin. A retaliação em forma de novas sanções. Escreve o Izvestia: a União Europeia está a ponderar novas sanções agora contra pessoas envolvidas na organização e na realização dos referendos nas regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, referendos que vão começar já esta semana. Para além disso, a Comissão Europeia está atualmente a preparar uma nova parcela de ajuda militar a Kiev, será a sexta parcela. No entanto, vai ser difícil chegar a um acordo sobre o outro pacote de medidas contra a Rússia devido à necessidade de alcançar um consenso total entre os membros da União Europeia, é o que escreve aqui o Izvestia. Esta publicação revela que a União Europeia não está pronta para introduzir já novas restrições à Rússia. Escreve este jornal que um dos primeiros políticos europeus a comentar a mensagem de Putin foi o primeiro-ministro belga. Ele pediu aos países da União Europeia que se mantenham em calma e que não coloquem já mais achas na fogueira. Não devemos provocar. Mais tarde, o secretário das Relações Exteriores, das Relações Externas do Reino Unido, respondeu ao apelo do presidente russo. Disse: nunca ameaçámos a Rússia, nunca tentámos invadir a integridade territorial, mas continuaremos a apoiar os ucranianos. Este artigo, claro, foca-se nas reações que foram neste sentido, não fazem referência a qualquer outro tipo de reações, como fomos vendo ao longo do dia de ontem, foram de resposta imediata a Vladimir Putin a dizer que era inaceitável aquilo que Vladimir Putin estava a anunciar. Portanto, o Izvestia escreve que para já não há detalhes, mas que são de esperar novas sanções contra a Rússia em breve.
Hoje está também em destaque Medvedev, que diz que a Rússia vai defender com todas as armas o seu território, incluindo as regiões que vão a referendo.
Se isso não tinha ficado claro no anúncio de Putin, Medvedev vem esclarecer. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa especifica: a Rússia vai defender com tudo o que tem o seu território. E isso também se aplica às regiões que vão aderir ao país após os resultados dos referendos. E aqui há este aspecto curioso. O texto está escrito mesmo assim: as regiões que vão aderir ao país depois dos resultados dos referendos. Referendos que ainda não aconteceram, mas Medvedev já aponta para esse resultado que é esperado por todos nós. Tem graça, mas não tem graça nenhuma, claro. É um resultado que é esperado, e este texto aqui da Verdade como Somol aponta para isso mesmo. Medvedev, com muita clareza, a apontar para esta escalada de tensão e para o que pode acontecer perante ataques às regiões que vão a referendo.
A imprensa russa, que hoje também responde a uma questão que foi levantada ontem: afinal, quanto é que recebe um russo que esteja mobilizado?
Sim, ontem na guerra traduzida dissemos que ainda não tínhamos este valor, agora aparece ele: 205 mil rublos por mês. Isto convertido para a nossa moeda, qualquer coisa como 3.500 euros. Os russos convocados para as Forças Armadas como parte da mobilização parcial vão receber pelo menos 205 mil rublos por mês. O anúncio foi feito pelo comissário militar Alexander Avdonin. Todos os cidadãos convocados para a mobilização são equiparados a militares contratados e, portanto, recebem um subsídio no mesmo valor a partir dos 205 mil rublos, dependendo do cargo e da patente militar, ou seja, pode ser mais.
Pode ser mais.
Segundo este comissário, em primeiro lugar, vão ser mobilizados cidadãos que serviram no exército há menos de 3 anos e têm as habilidades de serviço militar. Eu fui fazer as contas. Com 300 mil pessoas mobilizadas, a receber cerca de 3.500 euros cada pessoa, e atenção, este é o valor base, como eu já referi, pode ser mais em função da patente, mas vamos fazer a conta por base. Por mês, a Rússia vai gastar, só nos ordenados, qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros por mês em ordenados para os 300 mil mobilizados, que afinal podem vir a ser mais. E aqui estamos só a falar de ordenados. Depois há equipamento, há alimentação, sim, há transporte, há tudo o que está em volta disto.
É muito, muito dinheiro só para pagar ordenados. Destaque também para a troca de prisioneiros que se concretizou esta manhã.
Sim, já falámos disto na imprensa, na guerra traduzida da Ucrânia. Na Rússia também há referência a isto. O Izvestia publica imagens da chegada destes prisioneiros. O Ministério da Defesa da Federação Russa publica essas imagens. Eles estavam detidos nas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk. Hoje avançou esta troca de prisioneiros. Receberam assistência médica, também assistência psicológica, o que escreve o Izvestia. Além disso, os militares puderam contactar com a família por telefone.
E na RenTV, o canal estatal, um soldado descreve como é que foi estar em cativeiro.
Sim, a RenTV entrevistou um dos soldados que foi trocado, Konstantin Leontiev, fala sobre as terríveis condições de detenção no cativeiro ucraniano. É o que escreve a RenTV. Passei um mês em cativeiro, as condições não eram muito boas, estávamos instalados no porão, dormíamos em paletes, estava muito úmido, era muito difícil, não me deixavam ligar para casa. Quanto à troca, disseram que a Rússia era culpada por tudo. Antes de me ir embora, tive que dizer isso. Forçaram-me a dizer muitas coisas na câmara sob metralhadoras. Segundo este militar, as forças ucranianas culpam a Rússia por tudo, enquanto essas próprias forças disparam sobre os próprios cidadãos. Leon Tilev, este militar, agradece depois ao Ministério da Defesa russa pela troca.
Miguel, vamos seguir para a imprensa independente. Começamos pela Média Zona, que pergunta: será que a Rússia já se pode, será que na Rússia já se pode usar a palavra guerra?
E a resposta foi dada por Peskov, o porta-voz do Kremlin. A pergunta foi bem feita. A pergunta feita por um jornalista foi: a operação militar especial pode passar a ser referida como guerra depois do anúncio de mobilização? Peskov foi muito claro: não. Esta continua a ser uma operação militar especial. Ora, ontem, Vladimir Putin anunciou a mobilização parcial dos russos para a guerra na Ucrânia. O ministro da Defesa, Shoigu, afirmou que o projeto afetaria 300 mil reservistas, incluindo pessoas que prestam serviço militar e que tinham especialidade militar ou experiência em combate, mas, de acordo com Peskov, ainda não se pode falar em guerra.
Também na Média Zona, notícia de um escritório de alistamento militar que foi incendiado.
Sim, um gabinete onde são feitos esses contactos para a mobilização e onde depois são identificadas as pessoas e recebem-se as pessoas que seguem depois para a mobilização. Esse gabinete foi incendiado, aconteceu durante a noite em Nizhny Novgorod. O incêndio começou durante a noite neste prédio em que está este gabinete. É um gabinete militar nos distritos de Nalinsky e Kanavinsky. O alerta foi dado por moradores, o fogo foi extinto ainda antes da chegada dos bombeiros. As autoridades encontraram uma janela partida no primeiro andar. E perto dessa janela, fragmentos de uma garrafa de vidro, ou seja, um coquetel Molotov. Não há registro de feridos, há sim registro deste incêndio num gabinete de alistamento militar.
E vamos fechar com um caso curioso, o filho de Peskov, que já falámos aqui, que recusou ser mobilizado em direto no YouTube.
Sim, esta notícia ganha título de insólito do dia. Tudo aconteceu ontem num programa em direto no YouTube, um programa emitido pela oposição de Vladimir Putin. Popular Politics é um programa criado por apoiantes do opositor russo Alexei Navalny. O comentador político Dmitry Nizovtsev, decidiu telefonar aos filhos de vários líderes russos para saber se iriam comparecer à mobilização. Ele ligou ao filho do primeiro-ministro russo, ligou ao filho do diretor nacional da Guarda Rússia, mas ligou também ao filho de Peskov, que é o porta-voz do Kremlin. Durante a conversa, Nizovtsev faz-se passar por um comissário militar. E pediu que estas pessoas se apresentassem para um exame às 10 da manhã do dia seguinte. E aqui surge a resposta de Nikolai Peskov, que é o filho de Peskov. A resposta foi clara: não. Claro que não vou às 10 da manhã. Se sabe quem eu sou, devia perceber o quão errado é para mim estar nesse local. Eu vou resolver isto a um nível diferente. Preciso de compreender, no geral, o que está a acontecer e quais são os meus direitos. Nikolai Peskov garantiu que não tem nenhum problema em defender a pátria, mas que primeiro precisa perceber se é viável para si estar nessa mobilização, referindo-se a certas nuances políticas. Ele diz mais: estou pronto para ir, mas não a pedido neste telefonema. Se Vladimir Putin me disser para ir, eu vou, mas neste momento estou fora dos critérios e da reserva. Ou seja, mobilização sim, mas só para alguns.
Termina assim esta guerra traduzida com a análise à imprensa russa com o Miguel Cordeiro, que todos os dias nos traz esta passagem por aquilo que se diz nos jornais russos, com a colaboração da Larissa Tovmazian.